partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Polícia Civil do Maranhão investiga possíveis 3 casos de feminicídio no interior do estado no fim de semana. Entre as vítimas está uma criança de apenas 13 anos e uma idosa. Manifestantes realizam protesto e exigem lombadas na BR-222. Campanha de vacinação contra a influenza começa nesta segunda-feira. No esporte, Moto e Sampaio fazem grande clássico no Castelão sem gols. Imperatriz e MAC fazem jogo cheio de confusão e denúncia de racismo. Está no ar a edição do Jornal Central dessa segunda-feira, 7 de abril de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 novos alertas para o Maranhão nesta segunda-feira. O mais severo deles, o laranja, que prevê chuvas de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, foi emitido para 104 municípios ao norte litoral do estado. Entre eles, Anapurus, Araioses, Bacuri, Bom Jardim, Cedral, Cururupu, Icatu, Junco do Maranhão, Mata Roma, Monção, Palmeirândia, Pio 12, Santa Inês, Turiaçu, Tutóia, Zedoca e São Luís. Na capital maranhense, a previsão é de muitas nuvens, chuvas e até trovoadas no período da tarde, com temperatura máxima de até 29 graus. O outro alerta emitido para o Maranhão foi o amarelo, que prevê chuvas de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, além de ventos intensos. Esse alerta foi emitido para 123 municípios ao centro e sul do estado, entre eles Arame, Bom Jardim, Brejo, Carolina, Caxias, Codó, Esperantinópolis, Fortuna, Marajá do Sena, Mirador, Tuntum e Imperatriz. Na cidade de Imperatriz, a previsão do tempo indica chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite.
Trânsito.
Nas rodovias federais que cortam o Maranhão, o fim de semana foi marcado por muitos acidentes. No total foram 14, sendo 7 graves, com 3 mortes e 18 feridos. Os acidentes com vítimas fatais foram registrados nas BRs 316 e 135, como detalha o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Norberto.
A primeira ocorrência grave com óbito aconteceu no sábado, por volta de 7h55 da manhã, quando a caminhonete ela colidiu na traseira de um veículo de carga, de uma carreta, e o condutor da caminhonete acabou falecendo no local. Nesse mesmo dia, ali na BR-316, no município de Olho d'Água das Cunhães, ali um Fiat Estrada saiu de pista e o condutor acabou morrendo, perdendo a vida no local. Também na BR-316, mas no domingo, por volta das 19 horas, houve uma colisão frontal envolvendo um veículo de passeio com uma motocicleta. Nesse caso, um motociclista acabou também perdendo a vida.
Moradores interditaram na manhã do último sábado a BR-222 entre os municípios de Vargem Grande e Itapecurumirim. A gente confere o que motivou essa manifestação com o repórter Cristiano Dias.
Final de semana marcada de protesto, onde os moradores do povoado Leite e adjacências interditaram a BR-222 entre os municípios de Vargem Grande e de Itapecurumirim, em protesto para que sejam implantadas lombadas com faixa de pedestre em frente à Escola Coronel José Firmino Gomes, visando garantir a segurança da comunidade em razão do grande fluxo de veículos. No entanto, segundo os próprios manifestantes, a tensão escalou e o protesto teve que ser encerrado após eles terem sido ameaçados por caminhoneiros armados que pressionavam para seguir viagem. O DENIT, principal alvo dos protestos, ignorou as reclamações e não mandou nenhum representante, somente a Polícia Militar compareceu. A PRF também não esteve presente no momento, porém, à tarde, enviou agentes de São Luís para negociar uma solução, ficando designada uma comissão, incluindo os vereadores de Itapecurumirim, Emerson Ceará e Clemilton, que será responsável pelo andamento do pleito junto às autoridades competentes. Portanto, vamos aguardar o desenrolar desta situação. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
A seguir, polícia do Maranhão investiga possíveis 3 casos de feminicídio no interior do estado no fim de semana.
Mas, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.